gente ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Neném, neném, vamos ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Eu fiz um samba para o carnaval passado. Eu transei o samba doidado e ele não ligou ninguém. Mas este ano eu não vou ligar pro resto, eu vou curtir um barato modesto com samba, comigo, com você, neném. Neném, neném, vamos ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Neném, neném, vamos ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Eu fiz um samba para o carnaval passado. Eu transei o samba doidado e ele não ligou ninguém. Mas este ano eu não vou ligar pro resto, eu vou curtir um barato modesto com samba, comigo, com você, neném. Neném, neném, vamos ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Neném, neném, vamos ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Neném, neném, vamos ficar com esse samba só pra nós. Neném, neném, deixa a turma toda atrás do tapa-choques. Neném,
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz. Evite a fraude.
Se você receber um telefonema de alguém dizendo que é funcionário do banco, pedindo sua senha e outras informações sigilosas, desligue imediatamente. Só confirme seus dados se tiver certeza com quem está falando. Não aceite ajuda de estranhos ao utilizar os caixas eletrônicos, internet bank ou mesmo a central de atendimento dos bancos.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br, sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Em Vitória da Conquista, nossa terra, exatamente meio-dia.
Hoje não pegou ônibus porque estava lotado.
Está de parabéns.
Começa agora o Fala Conquista.
Fala Conquista.
Informação de qualidade no seu rádio.
Muito boa tarde para você, ligado, sintonizado aqui na Rádio Câmara 90.3. Eu sou Guilherme Barbosa e junto com minha colega Samara Dias a gente chega para comandar o Fala Conquista até 1 da tarde. Aproveito e mando logo aquele abraço todo especial para você que está no trânsito e está ouvindo a nossa programação, acompanhando a gente aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Você que está em casa almoçando, você que está no trabalho e está com o radinho ligado, acompanhando a nossa programação, a gente fica muito feliz de entrar no ar e encontrar você aí do outro lado. Tá certo? Samara Dias, muito boa tarde. Estamos de volta para mais uma edição do nosso Fala Conquista.
Oi, Guilherme, boa tarde para você, uma boa tarde especial para você que está acompanhando o nosso Fala Conquista, que começa agora, hoje, quarta-feira, 27 de maio, e a gente chega com muita informação para deixar você muito bem informado. Seja muito bem-vindo.
A gente lembra que o Fala Conquista é uma produção e realização da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal de Vitória da Conquista. A gente confere agora os destaques do programa de hoje.
Fala Conquista.
Paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra 50 anos de história, fé e serviço em Vitória da Conquista. A data, claro, é comemorada pela Câmara Municipal com sessão especial na noite de hoje.
Vamos conhecer a história da educadora e escritora Silva Magnólia, que transformou experiências da maternidade em inspiração para criar livros infantis cheios de afeto, criatividade e aprendizado.
7º Batalhão de Bombeiro Militar realiza campanha Ligados pelo Sangue para incentivar a doação.
Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Fala Conquista.
O tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e região.
Olha só, aqui em Vitória da Conquista, a tarde será... Quase não sai, né? eu diria seguirá, e resolvi dizer será no meio do caminho. Mas vamos para frente, será de muitas nuvens e períodos de céu encoberto. À noite, Samara, também será de bastante nebulosidade, mas não há aí previsão de chuva. Os termômetros devem variar entre 18 e 24 graus.
E o cenário em Barra do Choça é parecido, viu, Guilherme? Olha só, o sol entre muitas nuvens durante a tarde e aumento da nebulosidade à noite. A mínima prevista de 18 graus e a máxima chega aos 24. Há possibilidade de chuva passageira em alguns pontos isolados.
Já em Itapetinga, Samara, a quarta-feira terá tempo abafado, mas com muitas nuvens no período da tarde, e a noite será ainda mais fechada. Não tem previsão de chuva significativa por lá e as temperaturas ficam entre 20 e 27 graus.
Para Livramento de Nossa Senhora, a previsão indica tarde de sol entre nuvens e noite com céu bastante encoberto. O tempo permanece firme com mínima de 17 e a máxima de 26 graus.
Em Condeúba, a quarta-feira é de tempo estável com variação de nebulosidade ao longo da tarde e com noite parcialmente nublada. Por lá as temperaturas variam entre 17 e 28 graus.
E em Tremedal, a previsão aponta muitas nuvens no fim da tarde e noite com tempo firme. O clima segue ameno durante a noite, sem indicativo de chuva forte.
As informações, você sabe, são da agência Clima Tempo.
Dúvidas, reclamações, sugestões. Fala Conquista. Mande um zap para 77 3086 9646.
Doze horas e quatro minutos, Samara, e já na abertura desse nosso programa de hoje, a gente conhece uma história muito legal de uma educadora que transformou experiências da maternidade em inspiração para a literatura infantil. Com 18 anos dedicados à educação e passando aí por todas as etapas do ensino, da educação infantil até a educação de jovens e adultos, Silvia Magnólia descobriu nos momentos simples do cotidiano com o seu filho a motivação para realizar um antigo sonho, Samara. A gente está falando de escrever livros.
Pois é, Guilherme, olha só, as histórias nasceram de uma forma afetiva, dentro de casa, a partir de brinquedos, animais de estimação e situações reais vividas pela família. E entre os títulos já lançados estão Bento que é Bento, o Jabuti Veloz e Alfa, o Beta. E a autora também prepara novos projetos, inclusive com versões em inglês.
E a gente conversa agora com ela. Silvia Magnólia, muito boa tarde. Seja bem-vinda à nossa Rádio Câmara e também ao nosso programa Fala.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Samara. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Silvia, você tem uma longa história na educação, né, como educadora, mas em que momento você percebeu que poderia transformar essa sua experiência única, né, como mãe da maternidade em literatura infantil?
Então, o dom já vem de muito tempo, né? Desde criança eu gostava de escrever, fazia versões de músicas. E aí fui passando, fui trabalhar na educação, né? E aí, quando eu virei mãe, que começou a aflorar, né? Eu acho que a maternidade muda muito a gente. Então, eu comecei a apelidar, dar nome para alguns brinquedos. Comecei a compor algumas canções de niná para o meu filho. E aí, o tempo foi passando. Ele está com 6 anos, mas mais ou menos uns 2 anos atrás, eu já tinha uma vontade de estar fazendo algo que fosse meu, né? Inclusive no digital também. E quando foi ano passado que eu dei o pé inicial, né? E aí eu estava sentada, a gente assistindo ali, porque quando a gente escreve, gosta de escrever, às vezes um estralo e a gente vai lá e, ó, eu vou fazer isso e isso. E aí eu estava assistindo, meu esposo tinha feito, era tipo um cinema em casa, data show e tudo. Eu sentei com o notebook e aí eu comecei a imaginar e fui escrevendo ali, né? Minhas histórias, meus livros. Eu uso muito rima nos livros. E aí, com toda a bagagem que eu já tinha ali da educação, trocadilho de palavras, e aí fui fazendo e escrevendo. Mas até então eu só escrevi. Mas eu gostei, porque tem gente que tem aquela vergonha, né? Eu não vou mostrar, né, o que eu fiz. Não, eu gostei do que eu escrevi e tal. Aí veio outro processo que era transformar aquilo ali no livro, que a parte, para mim, foi a parte mais difícil, diagramar e tal. Até porque eu autora independente, então eu não tinha conhecimento nenhum, ainda estou aprendendo, inclusive. Mas aí foi, comecei a fazer, vi que é o prazer em escrever, fazer a gramatização, ilustração, que é um outro processo, né? Porque eu ainda estou começando a aprender a desenhar os meus desenhos agora, até então não tinha. E aí pronto, aí surgiu o primeiro. E aí eu falei, e aí meu filho ainda falou assim: ô, mamãe, a gente tem um periquito? E ele falou: ô, mamãe, vamos fazer de lampião? Eu falei assim: não, porque para a gente escrever, a gente tem que sentir. Então, assim, tem outros bichos de maçã, eu não senti de fazer. Talvez, quem sabe, lá na frente, mas a gente sente quando é diferente, né? E aí, pronto, aí surgiu o Jabuti Veloz, aí surgiu também a Alfa Beta.
Ali a inspiração simplesmente chega. Mas eu gostaria que você detalhasse um pouco mais o seu processo de inspiração, como é que funciona, e se também se a sua escrita está sempre focada em histórias infantis.
Olha, vou começar pela última pergunta. Sim, até então, como eu sempre pensei em fazer autobiografia, eu me lembro que com 16 anos eu li uma autobiografia, falei, eu vou fazer a minha. Mas sempre falava, vou escrever romance, pensava e tal, mas nunca bati o martelo. E quando eu comecei com, igual eu falei, a inspiração da maternidade, a gente vai ficando com o coração mais mole. Eu acho que a inspiração vinha assim, a dificuldade de pais de primeira viagem, e aí o filho chorando, a gente comprou, né, que é o caso de Bento, que a Bento, inclusive, fala disso, compramos esse coelho de pelúcia, e aí eu fui apelidando o nome, e daqui a pouco ele ganhou um outro urso de pelúcia, a gente dava nomes até de personagens, né, girafales e tal. Então, a inspiração, ela vinha de forma natural. O repertório a gente vai montando ali. Ó, vou pegar uma musiquinha aqui, inclusive, nesse livro de Bento. A gente tem as duas canções de Niná que eu e meu esposo fizemos. Está lá dentro do livro. E aí a gente monta uma coisinha aqui, outra ali. Um personagem principal. Vou pegar aqui um brinquedo, que é algo que marcou a gente, porque era o que fazia ele parar de chorar. Então, acho que foi isso, a necessidade, o conforto, tanto dele quanto para a gente, que aquele desespero, ele chorando, a gente pegava Bento, que a Bento colocava lá, ele parava. Eu acho que a inspiração veio muito disso, a necessidade nossa, uma fase da vida da gente, uma fase que nós passamos, né? Que é ali a maternidade, a paternidade. A vontade de escrever, sempre gostei de escrever. E aquilo que a gente vai aprendendo no decorrer, né, da educação, inclusive. Até porque tem um diferencial que o livro é digital. Então, existe uma diferença entre o digital e o físico, né? Que a gente precisa ficar atenta, ter cuidado. Então, acredito que seja. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas eu acho que é isso aí.
Ô, Silvio, achei muito interessante, né? Esse livro seu, O Bento que é Bento, né? Que nasceu a partir de um brinquedo do seu filho muito especial. Fico imaginando aqui, quando ele crescer, que ele for ler, ele vai ter essa memória aí pro resto da vida, né? Registrada. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre esse seu processo, né, de criação, né? Um brinquedo, a música que faz parte aí da sua história com seu filho, que isso também vai poder fazer parte da história de outras crianças, de outras famílias, né?
Sim, sim. Quando a gente escreve, é um legado que a gente está deixando, né? Eu acho até interessante, porque após 70 anos que você registrou ali uma obra, passa a ser domínio público, né? Mas antes disso, você está lá, lutando ali para conquistar e tudo. Quando a gente vai escrever, lógico que o financeiro, ele conta. Você quer vender, você quer ter um retorno do seu trabalho. Mas eu acho que a base principal, pelo menos para algumas pessoas, eu pelo menos estou falando aqui por mim, né? É o legado. Então, assim, ele participa comigo, inclusive, quando eu estou escrevendo. Aí ele pega e fala: ah, mamãe, eu também vou fazer meu livro. E a escola trabalha muito com literatura infantil. Então, ele pega e começa a rimar, começa a inventar músicas e tal. E, inclusive, né, de antemão, já antecipando, o próximo livro, que é uma coleção, é sobre ele. É a coleção Léo, né? E aí ele fica todo empolgado. Então, eu acredito assim, daqui anos, né, ele tiver adulto, 20, 30, é um legado mesmo que eu vou deixar, é a herança, né? E aí para ele vai mostrar os filhos dele, e é isso.
É um processo que eu acho que você fala de forma um tanto quanto recorrente nas suas falas até aqui, a respeito de legado, né? Então, é um processo. Como é que funciona isso para você, né? Porque quando a gente fala quem é pai, quem é mãe, está ouvindo a gente nesse momento, provavelmente reflete bastante isso. Eu, pelo menos depois que me tornei pai, passei a pensar muito nisso também. Qual é a posição que esse processo de construção de histórias, de sentar com seu filho, como é que isso está para você, tanto na formação de um filho para o mundo, porque a gente, na minha forma de ver, a gente forma um filho para o mundo, quanto também na influência, mesmo que pequena, que a gente exerce na construção de um mundo melhor para os nossos filhos. Como é que está sendo isso para você?
Então, uma das primeiras coisas que a gente pensa, né, literatura infantil. Então, eu vou pensar aí no futuro dele como leitor, como escritor, né, a importância da literatura para ele, como para as crianças, para a humanidade no geral. Então, acredito assim, que a gente faz pensando em deixar, né, igual repetindo aqui, esse legado, mas a partir do momento que ele está ali, acompanhando comigo o processo, eu falo, mamãe, eu vou fazer um livro, Bento que a Bento, eu não comuniquei ele que ia fazer antes, não. Eu fui lá, digitei e tal. Mas o Alfa, o peixinho, né? Eu falei, eu vou fazer um livro sobre Alfa. Eu procuro envolver ele, envolver sempre ele nas atividades, né? Nos livros. Então, assim, a partir do momento que ele me vê ali, ele está pegando gosto, né? Ele está em fase de alfabetização, está com 6 anos. Então, eu sinto que eu tenho incentivado ele a ler, ainda que ele, né, precisa do meu apoio ainda na questão da leitura. Mas eu vejo, assim, que ele está pegando gosto. Então, eu imagino que ele tem a probabilidade de ser um ótimo leitor. Inclusive escritor, né? Eu falo para ele assim, mamãe, você pode estar escrevendo o seu livro? Ele, mamãe, eu quero escrever. Eu falei, sim, mas aí você precisa falar para a mamãe para me registrar, né? Para não ficar solto, não ficar perdido. O que ele falou, porque ele ainda não escreve bem, né? Está aprendendo também agora. Mas, assim, eu vejo que ele tem aquele gosto de querer fazer o que eu faço. Então, para mim, só em ver ele feliz e querer fazer, seguir os meus passos, para mim já é uma recompensa, né, imensa.
Você já tem 3 livros, né? Bento que é Bento, tem também Alfa, o Alfa, o Beta. E qual é o outro?
Jabuti Veloz.
Esse, o Alfa, o Beta, você desenhou o principal personagem, né?
Sim.
Os outros, o primeiro, o Bento que é Bento, é um brinquedo.
Sim.
Aí o Jabuti é uma história de vocês.
É um animal que a gente ganhou.
É um animal que
nós ganhamos.
Numa parte que vocês criaram num apartamento,
sim,
né? Isso.
Sim.
E já esse você inventou e criou esse.
Não, o Alfa também é um peixinho.
Ah,
que
Alfa, imaginei
é um
que
peixe.
Seja um beta que eles criaram.
Porque, na verdade, o beta, né? Um chama beta, beta, né? Que é com 2 T's.
Sim.
Aí eu coloquei o beta popular mesmo, que a gente conhece, o peixe beta.
Aquele peixe beta que ele fica, tem que ficar sozinho na aquário.
É, que ele é. Se colocar ele com outro, ele é bem territorialista, né? Se colocar ele com outro peixe, eles brigam, um come o outro, então ele fica sozinho. E é o único que consegue respirar oxigênio da atmosfera, você não precisa botar bombinha no aquário, né? E aí eu fiz do beta, e aí eu falei, não, eu quero, inclusive eu estou fazendo, já fiz curso de desenho, de pintura, muito tempo atrás, mas eu gosto da originalidade, porque infelizmente hoje a gente tem falado muito de leitura, de literatura, e por conta da inteligência artificial, muita gente está indo para esse caminho, né? E está escrevendo com IA, desenhando com IA. Desenhar, a gente ainda recorre ali a alguma coisa ou outra. Mas, assim, as histórias não, são minhas mesmo. Eu falei, mas se as histórias são originais e eu não estou usando IA, eu quero fazer meus desenhos. Aí eu fui, arrumei uma mesa digitalizadora com um conhecido nosso lá, e aí fiz o beta, foi a única coisa que eu falei, eu vou fazer, não vou arriscar. E aí eu consegui fazer esse peixinho. Os próximos já vão ter personagens principais também, que foi eu que fiz. Mas é isso. Mas o beta é, no caso, como tem o alfabeto grego, alfa, beta, e um trocadilho, eu acabei colocando o nome de alfa no peixe por ser da espécie beta, né? É isso.
Eu gostaria que você falasse, entender melhor, porque... Você falou do livro digital. Os 3 livros, eles estão disponibilizados somente no formato digital? Como é que está isso?
Por enquanto, só no formato digital. No formato físico, eu não tenho previsão de quando vai sair, mas vai sair também. Inclusive, muita gente fica, quando tiver o físico, eu vou comprar. Falei, então foi ótimo, porque geralmente os atores lançam o físico, primeiro os escritores lançam o físico, e depois é que vão para o digital, e eu inverti, né?
Foi uma opção ou uma questão mesmo de mercado?
Foi uma questão de teste, porque como eu nunca tinha escrito, né, publicado, eu falei, não, eu vou começar no digital e vou sondar para ver se realmente, né, o pessoal, como é o acolhimento das pessoas e tudo. Mas, assim, para ir para o físico, alguns trâmites ISBN, né, que precisa ali de registro. No digital existe essa facilidade, porque a partir do momento que você posta, né, ele já tem ali o código, já para evitar plágio, inclusive as plataformas inclusive já trabalham evitando
exige
plágio.
Exige o código, né?
Exige. A própria plataforma é quem gera o código, né? A Amazon gera um código. É, tem plataformas, inclusive, que você vai postar. Inclusive, eu postei nela, que é uma plataforma muito boa, porque o livrinho, a criança mexe ali o dedinho e ele vai passando mesmo as folhas e vem a marca d'água para impedir que alguém faça impressão e tal, né? Então, é toda essa questão. Mas o físico vai sim, vai sair.
É, a gente hoje, quando a gente fala de literatura, o estado da Bahia hoje vive um momento bem interessante. Aliás, a Bahia, para quem não sabe, é o estado com o maior número de feiras literárias e festas literárias do país. Isso. Tem a Fligê, a própria Fliconquista, Flipá, Empiripá, diversas feiras literárias. Como é que isso influencia para vocês, autores? Como é que vocês têm visto esse momento que o estado está de uma atenção à literatura?
Então, eu vou dar uma opinião aqui minha, né? Eu acho que esses incentivos, essa busca pela leitura, ela sempre existiu. Mas o que fez propagar foi a internet, né? Estava vendo uns dados esses dias de mulheres cada vez mais envolvidas com literatura, mas sempre houve, né? A gente tem aí as escritoras lá do passado, sempre estavam envolvidas, mas a internet, ela trouxe essa abertura. Então,
o que a gente
hoje
tem visto no TikTok hoje são, inclusive, páginas especializadas em falar de livros, tratar de livros.
Ensinar, né? Inclusive. Eu até penso em fazer alguns e-books ensinando passo a passo ali, pelo menos o básico, para quem tem essa vontade de escrever e não sabe por onde começar. Mas tem sim hoje plataformas que ensinam. A maioria hoje, inclusive, dos autores estão encaminhando para publicação. São autores independentes, né? Então, eles fazem tudo. E eu acredito que esse momento que a gente está vivendo, né, no Brasil todo, né, inclusive, mas na Bahia, eu acho que seja isso. A internet, ela levou, posso dizer assim, ela deu mais acesso, né? Então, muita gente, eu mesma, pensava, não, isso não é para mim. Antigamente, você só tinha ali uma editora e o valor é muito alto, né? Então, não, isso aí não é para mim, não. Você tem que estar com muito dinheiro. Já vi atores, escritores, investir assim, 50 mil, né? 40, 50 mil. Hoje não, hoje você vai ali, tem que ter uma base? Tem, né? A gente, hoje tem livro aí, pra, né? Tem livro à torta e à direita aí. Mas assim, quando você tem ali uma base e você vai, faz, né? Você tem ali o passo a passo. Então, eu acredito que a gente está num momento muito bom. Eu falo assim, eu estou feliz em estar vivendo esse momento, né? O aumento aí da questão da leitura. A gente vê os dados no Brasil, tem aumentado o número de leitores. Esses dias eu vi uma entrevista, né, falando sobre isso. Inclusive da mulher, né, na literatura. Isso tem aumentado. Eu acredito que seja isso, é um momento bom. Eu falei, vamos, a gente aproveita para pegar a onda, né? Surfar nessa onda aí. Mas eu espero, eu falo assim, eu quero, que é como carreira mesmo, investir. E agora que eu comecei, eu não quero parar.
Tem uma coleção vindo aí, né? Já tem alguns livros em desenvolvimento. Fala um pouquinho para a gente sobre eles.
Eu tenho dois em desenvolvimento, já estão, a história já foi escrita. E por incrível que pareça, um terceiro, eu tenho o título, mas a história ainda não aconteceu.
Não chegou, né?
Não chegou ainda. Mas como se trata de uma coleção, então eu preciso seguir ali o mesmo, né, o mesmo padrão das outras duas. Mas é mais essa parte agora de diagramar. Inclusive, eu tinha pensado em fazer essa coleção, lançar primeiro o físico, fazer o contrário. Mas aí a gente está estudando aí, estou estudando.
Como é que estão as suas perspectivas, né? Porque, assim, claro que tudo que a gente começa a fazer tem o nosso desejo de onde a gente quer chegar, tem até onde a coisa realmente vai, às vezes fica aquém da expectativa, em outros momentos fica além. Sim. Mas há algum interesse em levar esses livros para as escolas, para que a educação infantil, você é professora, né? Para que a educação infantil possa aproveitar. Como é que estão suas perspectivas em relação ao seu futuro como escritora?
Então, o livro é um dos produtos, né? Mas junto com o livro, muitas pessoas criam, inclusive, marcas, né? Vendem materiais voltados para os livros. Mas no ramo da literatura, o que a gente vê muito são contações de história, né? Se tratando de livro infantil, sim, convites de... Eu quero, sim, se for, olha, convites para estar indo em escolas. Por isso, minha urgência com livro físico, porque quando a gente vai fazer um lançamento, por exemplo, a pessoa sempre quer algo tangível, palpável, né? Então, mas eu pretendo, sim, fazer, trabalhar com contação de histórias, né? Receber convites de escolas, estarei, sim, para mim vai ser um prazer estar ali contando, levando o meu trabalho e também ensinando outras pessoas a conquistar esse sonho.
Silvia, como ter acesso aos seus livros, né? Tenho certeza que quem está ouvindo aí tem um filho, tem um sobrinho, tem um afilhado, pode ter ficado curioso, com vontade de conhecer essas histórias. Como fazer para ter acesso?
Sim, eu tenho aí minha rede social. Eu não separei pessoal de profissional, é tudo junto, porque faz parte de quem eu sou. Sou professora, eu sou mãe, eu sou escritora, cristã. E aí eu não separei. Então, assim, quem tem meu contato, né? Silvia Magnólia de Alcântara, está ali Facebook, Instagram. Tem o link, a pessoa pode estar entrando naquele link lá na bio. E lá eu tenho uma página onde eu tenho vários... Os livros têm um e-book, inclusive, né, voltado para ciências, para da biologia. E ali a pessoa pode estar clicando e escolhendo, inclusive, a plataforma. Bento, que é a Bento mesmo, eu coloquei em 3 plataformas. Os demais estão em 2. Uma que é a Amazon Kindle, né? Aí, no caso, tem que ter ou o aplicativo Kindle baixado no celular ou o aparelho Kindle. Então, pode ir direto no site da Amazon, inclusive, e colocou lá o título. Já aparece para comprar. E tem a plataforma Flip, que é essa interativa, que para quem tem criança, né, a criança vai ter ali, ó, é um livrinho mesmo, as páginas vão abrindo, você tem o áudio, o barulhinho das folhas e tal. Então é isso. Na minha rede social, tá lá no link, clicou no link da bio, aparece lá as opções.
Tá aí, Samara Dias. A gente bateu esse papo com Silvia Magnólia, escritora. Quero desejar para você aqui sucesso. Obrigada. E sempre que tiver alguma novidade, procura a gente. Sim, quando sim. For lançar, a gente faz questão de trazer essas entrevistas e sermos mais um canal de estímulo à leitura, principalmente quando a gente fala de crianças. E no caso de criança, ler para o filho é se aproximar um pouquinho mais dele. E eu penso que essa proximidade entre pais e filhos, mães e filhos, ela é capaz de transformar para melhor a vida das pessoas. Verdade. Porque esse contato ele é muito importante na formação das pessoas. A gente quer aqui ser um espaço de fomento disso.
Ok.
Agora 12 horas e 25 minutos, a gente vai a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Sabe aquela pessoa que está sempre presente, publicando e conectado nas redes sociais? Essa dependência da vida social online pode levar à dificuldade de estabelecer conexões reais e saudáveis no mundo físico, criando expectativas irreais e incapacidade de se relacionar fora do ambiente virtual.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, eu sou o Maciel Júnior. E de segunda a sexta, você tem um encontro marcado comigo no programa Saber. Música de qualidade, informação na medida certa, diversão e muita cultura para começar seu dia com alto astral. Um programa descontraído, feito para quem gosta de estar bem informado e curtir boa música. Programa Saber. Ligue o rádio e venha saber mais. Rádio Câmara, a voz da Casa do Povo.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vem pela frente, na Casa do Povo é assim. Com trabalho coletivo, na Casa do Povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da Casa do Povo é aqui. Pode sintonizar.
Agora, 12:29.
Voltamos a apresentar o Fala Conquista. Manchete dos principais jornais e sites do Brasil.
A gente começa pela Folha de São Paulo. Polícia Federal investiga Castro por aplicação de R$3 bilhões do Rio Previdência no Master.
Jornal Estado de São Paulo. Aposentadoria compulsória não será mais punição para juízes.
Jornal Valor Econômico. Castro viabilizou aportes do Rio Previdência no Master, que chegaram a R$3,7 bilhões, diz Polícia Federal.
Jornal Correio Brasiliense. GDF, União e Supremo avançam em acordo para salvar o BRB.
Jornal Estado de Minas. Uma vida resgatada.
Ao Diário do Nordeste, Ceará. IJF realiza tratamento com polilamina. Perdão, gente. Polilaminina.
Jornal do Comércio em Pernambuco. Brasil tem mais de 55 mil homicídios ocultos em 11 anos.
Aqui na Bahia, Jornal à Tarde destaca. PDDU busca enfrentar o racismo urbano em Salvador.
Jornal Correio. Bahia tem 10 das 20 cidades mais violentas do Brasil.
Tribuna da Bahia. Bahia reduz homicídios em 9,8%, mas mantém segunda maior taxa do país.
Você está ouvindo Fala Conquista, na Rádio Câmara 90.3.
Olha só a novidade, a partir de agora no nosso Fala Conquista, a gente passa a contar com um novo quadro, Samara Dias, o Doutor Ajuda, produzido pela Agência Brasil 61.
Pois é, Guilherme, toda quarta-feira a gente vai trazer para você, que acompanha o nosso Fala Conquista, informações importantes sobre saúde.
E para começar, você sabia que cachumba pode causar complicações nos testículos, ovários e até meningite? Embora geralmente seja leve, a doença é viral e altamente contagiosa e exige atenção.
Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor.
Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos saber mais sobre cachumba. A médica infectologista, doutora Juliana Framil, nos fala o que é, quais os sintomas e tratamento da cachumba.
Olá, ouvintes! Você já ouviu falar que a cachumba desce? Essa doença viral, causada pelo paramyxovírus, afeta principalmente as glândulas salivares, causando aquele inchaço característico no pescoço. É altamente contagiosa, transmitida por gotículas de saliva ao tossir, espirrar ou mesmo falar, podendo contaminar até mesmo uma semana antes dos sintomas aparecerem. Além da febre baixa e do aumento das glândulas do pescoço, os sintomas incluem dor ao mastigar ou engolir, falta de apetite e mal-estar. A doença geralmente é leve, mas pode causar complicações, como inflamação dos testículos em homens, dos ovários em mulheres e, raramente, meningite. Em gestantes, principalmente no primeiro trimestre, pode levar ao aborto. Não existe tratamento específico, apenas repouso, hidratação e medicamentos para aliviar os sintomas. A boa notícia é que existe prevenção. A vacina tríplice viral, disponível gratuitamente no SUS, para crianças a partir de 1 ano de idade, com reforço aos 15 meses, através da vacina tetraviral. Se você não foi vacinado na infância, ainda pode receber 2 doses com intervalo de 30 dias. Mantenha sua vacinação em dia.
Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor.
Agora 12 horas e 33 minutos, Samara Dias, a paróquia Nossa Senhora Aparecida celebra 50 anos de história aqui em Vitória da Conquista. São 5 décadas de evangelização, acolhimento, fé e serviço à nossa comunidade, marcando gerações de fiéis e fortalecendo a caminhada da Igreja Católica aqui em Vitória da Conquista.
E para celebrar esse jubileu de ouro, a Câmara Municipal, por proposta do vereador Luciano Gomes, do PCdoB, realiza hoje, às 19 horas, uma sessão especial em homenagem à trajetória da paróquia.
A gente conversa agora sobre esse importante momento com o padre Alessandro Mendonça, que é o pároco lá da paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Muito boa tarde, padre Alessandro.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. É uma alegria para nós, enquanto pároco, mas também enquanto devoto da Mãe Aparecida, estar falando com os ouvintes, né, da Rádio Câmara para poder, né, comemorar os 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida.
Padre Alessandro, um momento de festa, né, para os fiéis, para a igreja. E o que representa para a comunidade celebrar os 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida?
Então, há 50 anos foi instituída a paróquia Nossa Senhora Aparecida, né, e é uma grande alegria, acredito, para toda a comunidade paroquial, mas também para todos os devotos, né? Nossa Senhora Aparecida é rainha e padroeira do Brasil, né? Então, quando o bispo Dom Climério, né, instituiu esta paróquia, acredito que pensou também nessa questão, né, da devoção enquanto padroeira do Brasil, né, instituir esta paróquia na Arquidiocese Vitória da Conquista. Até o ano passado era a única paróquia dedicada à Nossa Senhora Aparecida e confiada à congregação dos religiosos vocacionistas aqui em Vitória da Conquista, né? A congregação já estava aqui na Arquidiocese, na paróquia São Sebastião de Itambé, e, no entanto, o bispo, né, Dom Climério, convida, de fato, também a congregação para assumir a nova paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Vitória da Conquista. Então, é uma alegria para nós, enquanto religioso vocacionista, pela confiança da Arquidiocese, e uma alegria muito grande também, né, da comunidade, da paróquia Nossa Senhora Aparecida, em celebrar 50 anos, né, de caminhada, de evangelização, de acolhimento, né, do povo de Deus.
Padre Alessandro, nesses 50 anos que a paróquia está comemorando, quais são os principais marcos da história?
Olha, a paróquia Nossa Senhora Aparecida sempre foi uma paróquia acolhedora, né? Acredito que começa desde o início. Primeiro, ela nasce em um dos bairros mais pobres de Vitória da Conquista, que é o bairro Jurema, né? No seu início, ainda muito pequeno, né? E eu digo que Padre Polito, que foi o primeiro pároco religioso vocacionista, teve de fato uma ousadia muito grande iniciar uma paróquia aqui no bairro Jurema, né? Então, com certeza é um grande marco, né? Uma paróquia que nasce no bairro Jurema, um dos bairros mais pobres de Vitória da Conquista na sua época, né? Depois, também, uma ousadia muito grande do próprio bispo Dom Climério, porque o próprio título de Nossa Senhora Aparecida foi dado pelo próprio bispo. Na época, Dom Na época, o padre Polito queria que a paróquia se chamasse Nossa Senhora das Divinas Vocações, que é o título, né, da congregação vocacionista, e Dom Climério deu o título de Nossa Senhora Aparecida e já concedeu, na época, né, como santuário Nossa Senhora Aparecida. Então, também uma ousadia do bispo, naquela época, conceder, né, como santuário Nossa Senhora Aparecida em um lugar pobre, simples, como era o bairro Jurema. Depois, o acolhimento que sempre foi dado ao povo, né, por parte dos religiosos vocacionistas. Aqui, graças a Deus, nesses 50 anos, a paróquia sempre acolheu todos os povos, não só os paroquianos, mas todo o povo conquistense e até mesmo pessoas que vêm de fora para o sacramento da confissão, né, para a escuta, para a direção espiritual, sempre quando possível, sempre quando, né, procurado, o povo tem esse atendimento, né? Também a paróquia Nossa Senhora Aparecida sempre teve o destaque na defesa dos pobres, dos necessitados, na busca dos direitos, né, daqueles que realmente necessitam, né, na comunhão também com aqueles que precisam, né? Então a paróquia Aparecida sempre teve, durante esses 50 anos, esse destaque na defesa dos mais pobres, né, na defesa dos mais necessitados, né? E tanto outros destaques que a paróquia Aparecida de fato teve na evangelização, né? Começa com os círculos bíblicos, é muito histórico isso também. No início, o padre Polito instala os círculos bíblicos, né? E até então a gente também está dando continuidade a esse projeto dos círculos bíblicos, agora incentivando mais uma vez a criação de novos círculos bíblicos, né, de novas comunidades eclesiais missionárias aqui em nossa paróquia. Então, são vários destaques nesses 50 anos, a criação de pastorais, movimentos, né, em prol da evangelização, assim como também em prol dos mais pobres e necessitados, né?
Padre Alessandro, nós temos também agora a obra que está sendo realizada na própria igreja, na estrutura física da igreja, que é uma obra bastante grande, que chama a atenção de quem passa ali na Rua Equador, entre o Hospital SAMUR e o DISEP.
Isso, né? Então, também é um destaque agora dos 50 anos. A paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela nasce pequena enquanto estrutura, porque ela começa na Capela Senhor dos Passos, que hoje é a Capela de Adoração Perpétua, uma capela pequena, né, ali que cabe 50 pessoas dentro, né, da estrutura interna da capela. Podemos dizer assim que foi a primeira matriz da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Depois, quando começou a se reunir o povo e não estava mais para poder acolher a comunidade, aí ela foi para, né, ela foi para onde hoje estamos celebrando, que é o Lar da Misericórdia, né? Lá existia uma sala maior e começou a celebrar lá. Depois, a comunidade reunida construiu a matriz antiga, né, a matriz que nós chamamos hoje a matriz velha, né? E com o passar do tempo foi se fazendo também reparos, aumentando, crescendo por um lado, crescendo para o outro, mas no entanto, devido à construção ser antiga, né, e também naquele momento as condições serem poucas, e a igreja já vinha demonstrando condições, diria, precárias, né, a questão da altura, a questão do tamanho, né, a questão da acessibilidade, a questão da, diria assim, da mesma, da, né, da, não tinha uma ventilação boa, uma iluminação boa. Então chegou-se à conclusão da necessidade de construir uma igreja maior, uma igreja que correspondesse às necessidades atuais, às exigências atuais, né, dos órgãos públicos também. Foi aí que a gente teve a iniciativa, junto com toda a comunidade, de iniciar uma nova igreja, né, uma nova matriz. E a gente pensou exatamente também, né, em construir uma igreja com cara de igreja católica, né? Essa é a grande diferença, né? Uma igreja com cara de igreja católica, né? Não apenas um salão, né? Não é uma crítica, né? Mas não apenas um salão para se reunir pessoas. Então, a gente tem construído desde o ano 2023, né? Ali no final de 2023, mais dois anos aí e poucos meses que a gente está em construção, de fato, né, da nova igreja. E a gente aproveita até essa audiência da Rádio Câmara, né, para poder agradecer a todos aqueles que têm contribuído, né, não só os paroquianos, mas também os devotos. Se não fosse a ajuda de todos, a gente não teria, né, não estaria dando continuidade à construção. E é um grande marco aí, né, você lembra, eu agradeço, né, pela lembrança, é o grande marco hoje dos 50 anos, né? A gente ainda não concluiu, muita coisa ainda tem a ser feito, mas não deixa de ser um grande marco dos 50 anos, que é a construção do novo santuário, né, da casa, né, da Mãe Aparecida.
Padre Alessandro, são 50 anos de histórias, né? Muitas famílias passaram pela paróquia, muitas pessoas se casaram, né, Guilherme? Vários casais casaram, construíram sua família, muitas crianças foram batizadas. Eu queria que o senhor destacasse, padre, o legado, né, que a paróquia Nossa Senhora Aparecida deixa para as novas gerações, né, após esses 50 anos de caminhada.
Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que é inúmero, né? A gente podia até enumerar realmente, porque temos os livros, né, da paróquia, mas é quase que incontáveis, né, os batizados, os matrimônios, né, os crismas, né, os sacramentais, né, as confissões são inumeráveis realmente, né, os atendimentos são inumeráveis, né? Eu acho que o bem imaterial é muito maior do que os bens materiais realizados, né, nesses 50 anos de Aparecida, né, nesses 50 anos de paróquia Aparecida. E a gente só tem realmente que agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, porque tudo isso é fruto da bondade, da misericórdia de Deus, né? Não é fruto apenas do homem ou da ação humana. É sempre fruto da bondade, da graça de Deus na vida de cada pessoa, né? Agradecer a Deus também pela presença dos religiosos vocacionistas, né? A gente sabe que aqui, né, sempre tem dois, três religiosos vocacionistas como sacerdotes ou mesmo como irmão, né, fazendo esse trabalho aqui em Vitória da Conquista, né, atendendo o povo, celebrando os sacramentos, acolhendo, né, acolhendo na direção espiritual durante esses 50 anos, sendo uma presença, né. Nós vocacionistas não somos aquele tipo de pastores que se esconde do povo, né? Mas as nossas casas, que o vocacionário está sempre de portas abertas, né? Acolhendo as pessoas, e ficamos tristes, muitas das vezes tristes, quando por, né, falta de força humana, a gente não tem condições de atender a todo mundo, né? Então, você fala muito bem, né? Traz esse ponto que é muito importante, é incontável, né? O benefício, né, eu diria assim, né, o bem espiritual que nesses 50 anos a comunidade conquistense recebeu, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E só gratidão mesmo a Deus, gratidão a Deus e gratidão à comunidade, né, conquistense, gratidão aos paroquianos, gratidão, né, aos devotos de Nossa Senhora Aparecida. Hoje a paróquia Nossa Senhora Aparecida, ela não é formada apenas, né, de paroquianos territoriais, né? Ou seja, daqueles que fazem parte do território paroquial, mas também de paroquianos afetivos, ou seja, aqueles que não fazem parte, né, do território da paróquia Nossa Senhora Aparecida, mas que são devotos fiéis da paróquia Nossa Senhora Aparecida, devotos fiéis de Nossa Senhora Aparecida, que dão sangue mesmo, né, pela paróquia, que dão sangue mesmo pela devoção à Nossa Senhora Aparecida. E a gente só agradece a esses também, né, pelo amor, pela dedicação que tem para com o santuário, que tem para com a congregação vocacionista, que tem para com, né, Nossa Senhora Aparecida.
Padre Alessandro, hoje a Câmara Municipal realiza uma sessão especial em comemoração justamente ao Jubileu de Ouro da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Gostaria que o padre falasse um pouco da importância que esse reconhecimento tem para a igreja e aproveitasse também e convidasse toda a comunidade a comparecer hoje aqui à Câmara Municipal às 7 da noite para acompanhar e participar dessa sessão especial.
Sim, eu acho que é muito importante, não só na dimensão espiritual, porque toda paróquia ela tem sim o seu lado espiritual, a dimensão espiritual, e deve ser a dimensão mais apreciada e mais praticada, mas toda paróquia também tem a sua dimensão social, né? E com certeza a paróquia Aparecida não deixou a desejar na dimensão também social, humanitária. Então, não só quero convidar os paroquianos, né, de Aparecida, mas quero convidar toda a sociedade conquistense a participar conosco hoje dessa, né, dessa, como é que diz, esqueci agora a palavra, né? Me ajuda aí, locutor, a palavra.
Sessão especial.
A sessão especial, né? Hoje às 19 horas, para celebrarmos 50 anos da paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Às 19 horas. É muito importante porque vamos lembrar um pouco da história, vamos ouvir muitas, né, algumas falas, né, celebrativas, vamos ter algumas presenças, né? Quero agradecer aqui desde já também a iniciativa do vereador Luciano, também do apoio dos dois vereadores que sempre estão junto conosco, né? Que é o vereador Jacaré, o vereador Dudé, né? E, né, queremos também, né, convidar todos os nossos irmãos sacerdotes, nossos irmãos religiosos aqui da cidade de Vitória da Conquista, convidar todos mesmo para participar conosco desse momento histórico, né, celebrado na casa do povo, né? Porque a Câmara é a casa do povo, a casa do povo de Vitória da Conquista, né? E eu creio que esse momento será um momento único, histórico, para celebrarmos os 50 anos, né, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Agradeço também ao presidente da Câmara, né,
Ivan Cordeiro.
Ivan Cordeiro, espero que esteja presente também, o presidente da Câmara, é muito importante, né, assim como os outros vereadores, por esta oportunidade de estarmos na Casa do Povo celebrando os 50 anos da nossa amada paróquia, né?
Tá certo. Para Padre Alessandro, a gente agradece a participação aqui com a gente e estamos aqui torcendo para que a sessão hoje à noite esteja realmente, a gente tenha uma noite de casa cheia e de celebração desse momento importante para a comunidade conquistense, até pela importância que a Igreja Católica tem aqui no nosso município. Grande abraço e até a noite, Padre.
Ô, meu irmão, eu que agradeço, um grande abraço, que Deus possa abençoar vocês aí no trabalho, né, na rádio.
Amém.
Assim como também aos ouvintes, né? E eu espero que todos aqueles que estejam nos ouvindo agora se façam presente hoje à noite, às 19 horas, na sessão, né, para que possamos celebrar juntos os 50 anos de nossa querida paróquia. Um abraço, né, e boa tarde a todos.
Um abraço. O Padre Alessandro conversou com a gente aqui falando a respeito da sessão especial que a Câmara realiza logo mais a partir das 7 da noite aqui na Câmara Municipal de Vitória da Conquista. Caso você queira participar, é claro que a Câmara está de portas abertas. A Câmara fica na rua Coronel Gugé, número 150, no centro da cidade. Caso você queira acompanhar de casa ou de qualquer lugar onde você esteja, pode inclusive mandar o link aí do nosso canal no YouTube para acompanhar ao vivo e com imagens. E você pode também ouvir e acompanhar aqui pela Rádio Câmara 90.3. Agora 12h51, a gente vai a um breve intervalo, já a gente volta.
Estamos apresentando o Fala Conquista. Conquista. ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
A doação de órgãos salva vidas.
A doação é um ato humanitário que beneficia pacientes sem distinção de gênero, etnia, cor ou religião. Após a doação e a retirada dos órgãos, o corpo do doador pode ser velado ou cremado normalmente, sem necessidade de procedimentos especiais.
Deixe que a vida continue. Seja um doador de órgãos. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava, virava um piloto de fuga, bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros.
vivia desafiando os limites.
Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, SAMU 192 realizou